E quem volta para analisar tudo que rolou nesse 0x0 é ela. Quem é ela, Jorge Brum?
Raquel volta!
Pois é, Luciano, até demorei um pouquinho a fazer um destaque, porque difícil encontrar o destaque para esse jogo, né? Talvez o destaque tenha sido o sono, que eu tenho certeza que atingiu boa parte da galera que está nos ouvindo e também, quem sabe, assistindo e nos ouvindo ao mesmo tempo. Jogo chato, enfadonho, com o Equador pelo menos conseguindo fazer aquilo que era o seu objetivo, né? Que é se manter sem gols com sua zaga como uma das menos vazadas nessas eliminatórias da Copa do Mundo. O segundo tempo não foi muito diferente do que a gente viu no primeiro, né? Com uma seleção que pouco criava, a seleção brasileira, e o Equador ali na retranca, mas que no início do primeiro tempo subiu bastante suas linhas, pressionou a saída de bola brasileira e complicou e muito a ligação ali da zaga com o meio de campo. Aos 7 minutos a gente teve o Vini Júnior recebendo uma linda bola invertida que foi lançada pelo Estevão. O Vini driblou o zagueiro equatoriano, tocou com carinho e com afeto para o Richarlison, que acabou furando a bola e perdendo uma excelente oportunidade de balançar a rede, abrir o placar e trazer a vitória do Brasil aí. Mas não rolou. E aí o joguinho foi naquele esquema burocrático, de toque de bola, de domínio do Equador. Sim, porque o Equador dominou basicamente todo esse segundo tempo. E aí, aos 22 minutos, o Ancelotti decide fazer uma substituição. Só lembrando que no intervalo a gente teve uma substituição na equipe do Equador, né? Saindo o Minda e entrando o Preciado. Preciado que, aliás, deu muito trabalho ali para a zaga brasileira, ele subindo ali pelo lado direito. Mas aí o Alexandre rapidinho pegou o tempo de bola e o Preciado foi outro que desapareceu no restante do segundo tempo. Bom, como eu havia falando, aos 22 minutos o Brasil faz a sua primeira substituição, né? Saíram o Richarlison depois de furar algumas bolas e não aparecer com tanta efetividade naquele último terço do campo. E também o Estevão. O Estevão que, aliás, vinha fazendo uma boa partida, né? Começou muito nervoso na sua estreia, mas depois foi sendo aquele velho Estevão que a gente conhece jogando pelo Palmeiras, criando oportunidades ali pelo lado direito. E aí nós tivemos a entrada de Matheus Cunha e Martinelli. Matheus Cunha para ficar mais centralizado ali, como aquele homem de referência no ataque, e o Martinelli jogando pela ponta para, quem sabe, criar alguma coisa. Não sei se foi a melhor substituição. Eu acho que o Brasil deveria ter mexido mais no seu meio de campo, né, e não no ataque. O meio de campo do Brasil, que era justamente o que tinha maior dificuldade de criação, não conseguia fazer com que a bola chegasse boa, né, com aquela último toque de bola ali no último terço do campo. Mas enfim, foi a opção tática e técnica do Carlo Ancelotti, o Carleto. E aí, logo em seguida, aos 23 minutos, o Equador chega pela esquerda, encontrando o jogador Angulo, que chegava muito bem na bola, só que aí o Alisson vê a jogada, se adianta e faz uma grande defesa. Para mim foi o grande lance do Alisson nesse jogo, depois de algumas muitas furadas no primeiro tempo, principalmente em batidas de escanteio da equipe equatoriana. Nos 5 minutinhos seguintes, a gente vê um Equador pressionando com as cobranças de escanteio e o estreante, o zagueiro Alex, que para mim foi um dos melhores na seleção brasileira, ele e Vini Júnior. O Alex foi impecável ali na zaga, claro que o Alexandre também fez aquele seu papel importantíssimo pelo setor esquerdo, né? O Alex, que é um zagueiro que joga no Lille, joga no futebol francês, fez um bom trabalho durante esse jogo e nessa jogada específica ali aos 28 minutos ele acabou tirando a bola do jogador equatoriano sem chance de rebote, o que é excelente quando a gente pensa naquela segunda bola, e aí geralmente é quando os times acabam tomando gol. Logo em seguida, aos 30 minutos, o Brasil avançou com o Vini Júnior, que para mim foi o melhor jogador do Brasil em campo, avançando pela esquerda, tocou pro Gerson, camisa 7, fez um corta-luz lindo e deixou uma bola açucarada pro Casemiro, camisa 5, que tentou colocar a bola, mas praticamente recuou pro Vale, o arqueiro equatoriano, camisa 22 ali da seleção. E aí, os 15 minutos finais, com mais 4 de acréscimo, ou seja, os 19 minutos, foi só uma reprise daquilo que a gente acabou de falar. O Equador tentando fazer algumas jogadas pelas pontas, mas sem dar muito trabalho para a zaga brasileira. O Brasil, por seu lado, também jogando aquele futebol burocrático, chato, sem criatividade e só tentando jogar nas pontas, sem nenhuma jogada mais centralizada. A esperança foi quando apareceu o Andrés Pereira, né, que entrou mais assim pro finalzinho do segundo tempo, mas com a saída do Bruno Guimarães, camisa 8, que sentiu um pouco também, só que não deu muito tempo pro Andrés fazer ali o seu serviço, mas a seleção já foi outra. O Andrés jogou um pouco mais centralizado, avançando ali para receber, fazer uma aquele famoso 1-2 ali com o Vini Júnior e uma triangulação com o Matheus Cunha, mas não rolou muito. E aí o árbitro aos 49 encerra esse jogo, que foi um jogo particularmente muito ruim. E como eu falei, com o Equador, que conseguiu alcançar o seu objetivo, que era manter sua zaga sem sofrer gols. O Ancelotti saiu da área técnica ali se lamentando bastante e nitidamente insatisfeito com o resultado visto em campo. Bom, para quem gosta ali das estatísticas, a gente tem alguns números desse jogo, né, do jogo do Brasil, o scout final entre Equador e Brasil. Posse de bola, nós tivemos 57% para o Equador contra 43% do Brasil. Foram 14 faltas para o lado do Equador contra 9 do Brasil. Nenhum impedimento para o lado brasileiro e 2 pelo lado equatoriano. Finalizações foram 7 para o Equador contra 3 do Brasil. E dessas finalizações, o Equador conseguiu 3 no gol e o Brasil 2. Foram 4 escanteios para os equatorianos contra 3 do Brasil. Nenhum cartão amarelo e nenhum cartão vermelho. Aliás, esse juiz, o Piero Maza, o chileno, né, que a arbitragem, aliás, toda chilena. Que juizinho fraco, meu Deus, deixava o jogo rolar, mas sem ter a mínima ação para poder puxar pelo menos um cartãozinho. Pelo menos o lado bom é que a gente não teve nenhuma grande confusão. No primeiro tempo até acabou com alguns estranhamentos ali na pequena área, na hora de se bater o escanteio, mas aí não teve nada demais, o jogo seguiu sem maiores complicações para facilitar a vida aí do árbitro Piero Maza, o chileno, que foi o responsável pela arbitragem desse jogo de hoje. O RR passou pra gente já a classificação, né? Só lembrando que a Argentina, que já tá em campo contra o Chile, vai empatando por 0-0, né? Continua como primeira equipe da chave da classificatória da América do Sul, com 32 pontos. E o Chile vai chegando ali à nona colocação com seus 15 jogos e 11 pontos. O Peru vem logo abaixo, né, com 10 pontos, mas tem um jogo a menos. Aliás, a equipe peruana entra em campo amanhã contra a Colômbia, né, é o jogador visitante, amanhã às 17h30 lá no estádio Metropolitano Barranquilla. É a grande partida de amanhã, que também logo em seguida às 19h a gente vai ter Venezuela e Bolívia, e a torcida brasileira tem que ficar de olho nesse jogo aí, porque influencia diretamente no resultado brasileiro e na classificação, se o Brasil ainda sonha com uma classificação para a Copa do Mundo. O Brasil atualmente está na quarta colocação com 22 pontos e 15 jogos. O Uruguai, que perdeu hoje para o Paraguai por 2-0, está ali na quinta colocação com 21 pontos, seguido da Colômbia, que vai fazer o seu jogo amanhã com a Venezuela, empatadas ali com 14, a Colômbia com 20 pontos e a Venezuela com 15 pontos. Bolívia 14, Chile 11 e o Peru lá na lanterninha, como eu falei, com 10 pontos, mas tem um joguinho a menos. Bom, vou encerrando a minha transmissão por aqui, agradecendo e muitos trabalhos da voz dela, a mulher que dá onda, que hoje infelizmente não conseguiu fazer uma ondinha sequer, Luciana Zogaib, os trabalhos de reportagem plantão de Rodrigo Ricardo, nosso RR, e claro, agradecer a nossa equipe técnica, porque sem eles nada disso seria possível, o Joca Sanz, Virgílio e o Bruno. E aí, agradecer também a você que nos acompanhou até agora, que esteve ligadinho em mais um jogo na nossa Rádio Nacional, a Rádio Sem Fronteiras. Eu sou Raquel Mota e vou encerrando a nossa transmissão por aqui, desejando uma excelente quinta-feira e aquele fim de semana que tá chegando, né? Amanhã, sextou, galera! Forte abraço, boa semana! Rádio Nacional, a Rádio Sem Fronteiras.
Raquel Mota!
Você vibrou com mais uma jornada esportiva da Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras.